Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é, que dia hoje? Nem sei mais, né? Parei de contar os dias. Podcast enrolou, é diário? Não é diário? Mas peraí, deixa eu ver aqui. Que dia é hoje? Dia 20? Hoje é dia 20 de fevereiro ainda. 20 de fevereiro de 2014. E eu tô aqui no Coca-Tec, o seu programa sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre WhatsApp, FaceApps. É, união aí de gigantes. Manual de etiqueta do Google Glass. Caça aos passarinhos, Flapbird. De anos genéricos e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Olá, meu nome é Gustavo Faria e eu tô há uma semana sem gravar podcast. Brincadeira. Eu gravei na segunda-feira, tive uma recaída na segunda-feira, mas enrolou tudo, várias coisas aconteceram, mas tá tudo bem. A última vez que a gente gravou foi na quinta-feira e veio uma loja da Apple. Contei pra vocês como foi a inauguração na segunda-feira, mas agora voltou. Tem polêmicas aí na história da Garota Sem Fio. Vou gravar com ela nessa quinta-feira de noite. Sexta-feira já tá no ar. Vocês não podem deixar de ouvir.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Semana passada, saiu o Supplier Responsibility, o relatório de responsabilidade dos fornecedores da Apple. A gente sabe que a Apple tem problema do trabalho infantil, a gente sabe que a Apple tem um problema da carga horária, e esse ano o foco mudou um pouquinho, saiu da força de trabalho e entrou na parte de responsabilidade social, ambiental. Isso porque eles conseguiram baixar a carga horária média para 50 horas semanais, o máximo permitido são 60 horas por semana, e eles conseguiram cumprir isso em 95% dos casos, ou seja, só 5% dos funcionários, mas 5% nesse caso é muita gente, teve que trabalhar mais de 60 horas por semana. Ficou 95%, ficou abaixo disso, na média, 50 horas por semana. Em termos do trabalho infantil, ano passado eles encontraram cerca de 106 casos de menores de idade. Pela legislação chinesa, se não me engano, é 16 anos o mínimo, e tinha gente com documentos falsificados que conseguiam o trabalho. Esse ano o número de casos descobertos caiu para 11. A gente tem que ficar atento que são casos descobertos. Pode ter a mesma quantidade, mas só descobriram 11. Só que mudaram o protocolo, né, em função do que aconteceu. Eles mudaram o protocolo, mudaram o sistema de verificação. Então, não tem por que a gente duvidar, pelo menos num primeiro momento. E aí, com isso, o foco move para o tântalo. O tântalo é um minério, é um metal usado nos componentes eletrônicos. E lá na África, eles têm minas de tântalo. E tá tendo uma guerra lá. Então, para não financiar a guerra, eles estão usando o que eles estão chamando de tântalo conflict free, um tântalo que não vem de zonas de conflito. Também foi cogitado a possibilidade do iPad 2 ter sido descontinuado, não está sendo mais fabricado. Lembro que, apesar dos pesares, o iPad 2 tem um mercado garantido, que é o mercado educacional. A mesma coisa acontecia com o MacBook Pro branco, que ficou muito tempo no mercado exatamente por isso. Até mesmo em termos de mercado, não mercado corporativo executivo, mas no ponto de venda, no terminal de consulta, tem ali um iPad 2. Então, talvez seja um pouco cedo para sair, né? A gente está falando de 3 anos. De iPad 2, é muita coisa para um produto Apple. Ano passado surpreendeu muita gente, as vendas vão continuar e continua exatamente por isso. Não sei se esse ano vão terminar as vendas, mas precisa ter um substituto. Dizem até que pode ser o iPad Mini Retina, porque não vai ter atualização de iPad Mini Retina até 2015, meio que colocando o iPad Mini Retina como um substituto, como o sucessor do iPad 2 nesse mercado. E bomba de explodir cabeças, o Facebook acabou de comprar, quer dizer, não comprou, mas é aquela, né, se for aprovado, né, tem um prazo até, acho que 19 de agosto, né, 6 meses para confirmar, mas na prática o Facebook acabou de comprar o WhatsApp, $16 milhões, é. Quem não tem Snapchat, caça com o quê? Caça com o WhatsApp. E isso mostra como o mercado de comunicadores instantâneos está aquecido. O WhatsApp, ele tem uma característica específica, porque ele emula, ele é como se fosse fosse um SMS, porque você precisa ter o número da pessoa, você não cria uma conta, né, como os demais serviços e usa o nome de usuário como um Twitter, o próprio Facebook Messenger é assim, o Snapchat é assim, você precisa vincular um número telefônico. Eu até acho que isso é um pouco ultrapassado até, mas tem a sua função, porque você instala o WhatsApp, ele varre todo mundo ali, pega a sua agenda de contatos, pega todos os números telefônicos e cruza com a base de dados, e aí você sabe quem tem o WhatsApp, quem não tem. Você pode economizar uma graninha ali no SMS usando o WhatsApp, já que hoje, né, quando se fala em termos mundiais, um 3G, um Wi-Fi, né, um plano de dados, não é mais nada de outro mundo, não é nada absurdo. Então tá aí Facebook comprando o WhatsApp. A gente não sabe o que vai acontecer. Não diria que o Facebook vai acabar com o WhatsApp, né? Ele tá deixando o Instagram aí até hoje. Não acabou com o Instagram, né? Tá mantendo o serviço porque tem uma característica, tem uma linha que não é a linha de timeline, é outro foco. E aí entra também o WhatsApp com um outro foco. Todos eles multiplataformas, mas peraí, eu quero usar uma comunicação, eu quero trocar uma mensagem, mas não quero usar a minha conta de Facebook, não quero usar a minha conta de Instagram, quero fazer pelo número de telefone. Tem o WhatsApp como solução, é multiplataforma. Falta ter um cliente para Mac, mas como é que vai fazer isso, né? Mac não tem número de telefone. É, tem aquelas gambiarras, né, de você rodar o Blues, né, que ele emula o Android, e aí você, enfim, tem algumas formas de você engambelar o WhatsApp, mas tá aí. Facebook comprando o WhatsApp, 16 bilhões de dólares. E o iWatch cada vez mais aquecido. Saiu uma contratação, foi divulgada uma contratação na semana passada, do Marcelo Lâmego. Ah, Marcelo, o cara é brasileiro. Ele é formado pela Federal do Espírito Santo, fez o doutorado em Stanford, trabalhou coisa de 8 anos na CercaCor, tem mais de 70 patentes envolvendo esse processo de monitoração de saúde, e agora ele tá lá em Cupertino. E não foi só isso. Se fala de sensores óticos para medir a oxigenação do sangue, a frequência cardíaca. Tem um aplicativo, o da Runtastic, o Heart Rate, né, a frequência cardíaca, que você coloca o dedo na câmera e ele consegue medir. Eu não sei se ele mede a oxigenação do sangue, acho que isso não, mas tem um outro, que eu não sei se é verídico essa oxigenação do sangue, tá? Mas a frequência cardíaca, com alguma precisão, esse aplicativo consegue medir. No começo eu pensei que era brincadeira, né? Deve ser uma trollada, mas tem essa tecnologia também. Tem uma patente da Apple, onde você usa o fone para também parte de monitoração, parte do fone estaria monitorando também a sua saúde. Essa coisa está aquecida, né? Essa parte de sensores é um novo foco. Eu comentei isso aqui, um Pebble da vida, um smartwatch Pebble, mostra que o smartwatch, ele tem o seu apreço, ele tem o seu charme, mas um Pebble, né, mesmo sendo um sucesso em Kickstarter, não tem a grana para convocar os especialistas, para colocar todo mundo trabalhando no mesmo projeto e ser uma coisa grandiosa. Não estou dizendo que isso vai acontecer, o iWatch, esse wearable, a gente não sabe, né? Todo mundo diz que vai ser um iWatch, né? Que vai ser uma pulseira, um iBand, ou talvez um fone. Essa é a função da Apple, descer com a grana para fazer isso acontecer. E aí, depois que o caminho tá traçado, fica fácil, né? Aí o pessoal vai seguindo. É o que aconteceu com o Galaxy S5, que vai ter, a princípio, um leitor de impressão digital exatamente no home. Claro que faz todo sentido você ter um sensor de impressão digital no home, e por isso que a Samsung colocou. Só que você precisa miniaturizar essa tecnologia, você precisa preparar essa tecnologia. O que a gente tinha no Motorola Atrix era atrás, ali perto da câmera, não era natural. Então, muitas das vezes, o papel da Apple, né, essa inovação Apple que se tanto fala, é não só escolher o lugar correto, é escolher o lugar correto e ficar em cima disso até que se tenha tecnologia para fazer do jeito certo. Já tem aí coisa de 3 anos que a Apple tá em cima desses sensores médicos, dessa coisa de fitness. Não é uma coisa que acontece do dia para noite, tem muito tempo, tem muita pesquisa, tem muita grana investida. E aí, né, aparecem os copycats, os espertinhos, depois do produto lançado, depois que o caminho tá especificado, e lançam seu copycat. Também se cogita a compra de uma tecnologia da Tesla que identificaria a iminência de um ataque cardíaco, né, através do som. E é um conceito interessante, né? A prevenção tem tudo a ver com esse conceito. Não sei como funcionaria, não sei se não vi detalhes, mas tem também essa linha de raciocínio. Olha o potencial que isso tem, né? Imagina um jogo esportivo, todo mundo sendo monitorado, né? Medindo ali, ó, o risco de um ataque cardíaco. Até em termos de treinamento, né? Tem muitas aplicações, um iWatch, né? Esse conceito, misturar o fitness com o healthness, olha, espetacular. Tem gente até dizendo que quem produziria as telas, né? Os painéis curvos, que seriam de AMOLED, seria a TPK. E aí, entre aspas, apontaria para um iWatch, né? Para algo no braço, que é um bom lugar, eu acho. Óculos é muito geek. Um fone, apesar de gostar de música, ouvir podcast, boa parte do meu dia eu tô com um fone de ouvido. Tem algumas pessoas que ficam incomodadas, não é tão unânime. Relógio, né, todo mundo usa, entre aspas, é mais unânime, acho que funcionaria melhor. Brinco muito feminino, não sei, né? Dizem que a única joia que fica bem num homem, a única joia que um homem poderia usar seria um relógio. Então, um iWatch, né, uma pulseira, algo pra colocar no pulso, faz todo sentido. E ainda, falando de patente, tem uma de e-mail pra tratar o spam, pra cuidar do spam. Você basicamente criaria, vincularia diversas contas de e-mail a uma conta principal. Então, você tem lá o Cocatec, e aí eu vou fazer um cadastro, sei lá, no Facebook. Aí eu criaria um e-mail e vincularia ao Cocatec, receberia na conta do Cocatec, e caso esse e-mail fosse vendido, caso eu começasse a receber spam, eu desabilitaria essa conta. É uma solução interessante. Lembrando que você já tem algo semelhante no Gmail, você pode colocar o mais, né? Sei lá, o Cocatec mais qualquer coisa, @gmail.com, chega no Cocatec. Você pode, no caso do Gmail, você pode usar o ponto também, o c.o.t.e. Você pode espalhar ponto à vontade que chega também. Isso funciona também no iCloud, não o ponto. Ponto, se eu não me engano, não funciona no iCloud, mas se você tiver um cocatec@mi.com, você pode colocar cocatec mais qualquer coisa, @mi.com, @icloud.com, que chega igual. Já tem, entre aspas, essa funcionalidade, mas teria uma patente para deixar isso mais transparente. Afinal de contas, quando a gente olha para frente, quando a gente olha para o futuro, o spam não tende a diminuir, né? Ele tende a aumentar. E eu falei ainda há pouco, né, da compra do Facebook, né, comprou o WhatsApp. A Rakuten comprou o Viber, pagou 900 milhões de dólares. A Rakuten é uma empresa japonesa, é uma gigante de internet, apesar da gente não ouvir muito esse nome, mas é uma gigante. Na semana passada, o CEO do Viber tinha desmentido, não vai ter compra nenhuma, mas tá aí, foi confirmado, passou o bastão. E a Apple aqui no Brasil se reuniu com o governo do Ceará para apresentar o primeiro programa de capacitação de professores e alunos, primeiramente no ensino superior. Mas tá aí, tá chegando no Brasil. Tinha que ter feito mais uma farra aí, né, se quisesse promover mais a Apple Store Village Mall, mas eu acho que não, né? Primeira loja, o Brasil tem as suas peculiaridades, talvez tenha sido uma decisão acertada, fazer a coisa um pouco mais, entre aspas, micro. E falando de reuniões, o Tim Cook teria se reunido na semana passada com o Shin Jong-kyun, que é o CEO da área móvel da Samsung, exatamente para falar das brigas jurídicas, né, das duas empresas. É a terceira vez que eles se reúnem para tentar chegar num acordo, mas e aí, né? Nada. Março vai ter briga nos tribunais. E é como eu falei ainda há pouco, a Apple desce grana, investe, vai sair copiando. Então tem o seu apreço, mas fora esse apreço, não tem jeito. É Tribunal da Califórnia, nunca, jamais, que a prata da casa vai ser desvalorizada frente a uma empresa coreana. A Macworld / iWorld, confirmado no Moscone, né, lá em São Francisco, dos dias 27 a 29. A gente pode dizer que é uma espécie de mini CES, né, uma CES desde um ponto de vista Apple, né, seria mais ou menos essa a pegada dessa feira. Vai ter também a South by Southwest em Austin, Texas, do dia 7 de março a 16 de março. O South by Southwest é um evento musical, é mais do que isso, né? Tem várias áreas do conhecimento envolvido, mas do dia 11 ao dia 15 terão 5 noites de iTunes Festival. É o iTunes Festival South by Southwest. O iTunes Festival ocorre tradicionalmente em Londres durante setembro, é o mês inteiro de evento, totalmente gratuito, e pela primeira vez ele chega nos Estados Unidos. Londres, ok, né? O Reino Unido tem essa fama de berço do rock, então super a ver você ter um iTunes Festival em Londres, mas já havia um papinho de que teria nos Estados Unidos, o que também faz todo sentido. A entrada é gratuita gratuita, mas tem um sorteio, né, pros ingressos. Vai ser transmitido ao vivo, então você vai poder assistir. Provável que tenha, né, disponível no Apple TV pra você curtir. Vai ter Coldplay, Kate Urban, Imagine Dragons, enfim, 5 noites, 5 shows incríveis. Cada vez mais confirmado, essa era móvel, essa era da mobilidade. Foram vendidos mais Macs e iTracks do que Windows rodando PC. Agora, se você adicionar o Windows Phone na história, aí a Microsoft ganha. Mas é uma inversão de valores, né? Você tem um tantinho de Macs sendo vendidos, um tantinho de Windows Phone sendo vendido e um tantão de iOS, um tantão de PCs rodando Windows. Flappy Bird, tanto a Apple quanto o Google estão na caça, estão na guerra contra os flaps. Não tem jeito, o desenvolvedor viu algo simples, viu algo que deu certo, tenta entrar na aba. Aí entra aquela história do, vamos registrar aqui o candy pros caras não, né? É complicado, é delicado. No caso do Flapbird, nem marca registrada é, não sei se o desenvolvedor pretende entrar por essa área, mas legal a Apple perceber, legal o Google perceber esse movimento e de alguma forma defender, né, os direitos autorais, se é que o Flapbird respeitava direito autoral de alguém, também vai saber, mas tá entrando ali em aplicativos que contém representações falsas ou fraudulentas que levam o usuário a pensar que aquilo não é exatamente aquilo. E o universo da propaganda tá em pé de guerra com a Apple, porque a Apple não quer compartilhar os dados dos seus clientes. No iAd você não pode fazer o target, você não pode definir, eu quero pegar pessoas que gostam de Apple, que tem de 19 a 25 anos, como você consegue fazer, por exemplo, no Facebook. A Apple tem esses dados, ela faz o monitoramento, ela faz o acompanhamento, mas isso não chega até o anunciante. E os anunciantes querem, não, quero fazer uma campanha específica com target, e a Apple tá embolando o meio de campo. Gostaria de acreditar que isso é por princípio, mas de repente tem alguma coisa, de repente o target da Apple não é tão bom, de repente tem o iTunes Radio e não tem como ter foco ali, não sei. Gostaria que fosse por princípios, mas às vezes pode ser por grana. E na segunda-feira, a internet ficou em polvorosa porque o Johnny Ive teria sido demitido da Apple. Na página onde fala sobre os líderes da Apple, o Johnny Ive não tava lá. Amanheceu a segunda-feira, o Johnny Ive não tava lá. Coisa de uma hora depois, meia hora depois, voltou a fotinho do Johnny Ive e voltou igual, não teve nenhuma mudança de cargo, nada. Voltou do jeito que tava. Foi só, acredita-se, um estagiário fazendo estagiarice. O que mais? A Samsung andou provocando de novo com os anúncios. Ela colocou duas telas, né? Mostrando o Note 3, o tamanho do Note 3 e a telinha do iPhone, né? E tá um jogo de basquete. E aí é perguntado, você quer curtir o jogo nesse telão de 5.7 polegadas do Note 3 ou nessa telinha minúscula aqui de 4 polegadas do iPhone 5S, que nem tem estilos, nem tem canetinha como o Note 3. Pois é, eu gostaria de assistir no Note 3. Claro que é mais confortável para você consumir conteúdo, para você consumir um vídeo. É óbvio que o Note 3 é extremamente mais confortável. E muito mais confortável que isso é assistir, pode até ser numa TV Samsung, mas numa TV gigantesca, fazendo AirPlay, né? Pode estar no seu iPhone, não tem problema. Você faz AirPlay, né? Joga pro Apple TV e assiste a mídia que tá no seu iPhone, sentado aí no seu sofazão de casa. Aí sim é o verdadeiro conforto. E na rua, vai, escuta podcast. E não foi a única trollada que a Samsung fez. Também se inspirou naquele anúncio do lápis, onde aparece o iPad Air. Mostra o lápis, mostra o iPad Air. E atrás do iPad Air, o Galaxy Tab Pro de 10.1 polegadas, que é mais fino que o iPad Air. O iPad Air tem 7.5 mm e o Galaxy Tab Pro tem 7.3 mm, ou seja, 0.2 mm mais fino. Aí mostra a diferença de tela, mostra a multitarefa. Esses anúncios comparativos, eles são muito comuns nos Estados Unidos, eles são permitidos nos Estados Unidos. Os comerciais de advogados lá é padrão só do Walter White, né, do Breaking Bad, da química do mal, e eu acho bem pitoresco. Claro que no caso da Samsung a coisa fica mais agressiva em função dos copycats, em função da briga, mas como um todo eu não acho muito ruim. O próprio I'm a Mac, I'm a PC é exatamente isso, e era uma campanha da Apple e extremamente divertido. Acho que vale pela piada. Aliás, falando de finura, existe um novo smartphone mais fino do mundo. Agora é o Elify S5.5 da Johnny com 5.5 milímetros. Tem uma tela de 5 polegadas. O sistema operacional é um Android personalizado. É um Android da própria Johnny, chamado Amigo, se eu não me engano, né? Tem a configuração, um telefone compatível. 13 megapixels de câmera traseira, 5 na frontal, 2 GB de RAM, processador de 4 núcleos de 1.7 GHz. A bateria, que é um ponto crítico, são 2.300 mAh, que aguenta o dia inteiro de uso. Eu acho legal essa corrida por ficar mais fino. Não que a gente tenha um ganho em ficar mais fino, mas quando você projeta isso daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, você tem, por exemplo, um iWatch, né? Que, sei lá, quem sabe, faz todas as funções do seu iPhone, tá no seu pulso. E a gente fala tanto da internet das coisas, mas com certeza, cada pontinho de internet vai ter também um computador das coisas. Fotos aéreas lá do Campus 2 da Apple, onde vai ser construída a nave-mãe, mostra que as demolições já estão bastante avançadas. Praticamente falta uns 15% a ser demolido, mas já está bem avançado. 2016, nave-mãe. Manual de etiqueta do Google Glass. Nessa quarta-feira, o Google publicou uma recomendação, um manual, né? Um guia, né, de referência para você saber como se comportar com o seu Google Glass. Já teve problema aí? Multa no trânsito, o cara abordado, quase preso no cinema. Aí o manual esclarece alguns pontos. Fala para você ser paciente. As pessoas vão ser curiosas, vão fazer perguntas. Então explica que o Google Glass tem várias funções para você não ser interrompido, de repente, num jantar romântico. Tira o seu Google Glass. Imagina, alguém te aborda pra fazer uma pergunta do Google Glass e você tá num baita clima legal. Então guarda o Google Glass. Aonde não seja permitido câmeras, você também, né? Vale pro Glass. Você tira o óculos. Se você ficar num cantinho lá filmando, né, com o Google Glass, você não vai fazer mais amigos por isso. Enfim, tem lá as regrinhas e esse manual, ele levanta uma questão delicada, né? Se precisa ter um manual de recomendações, se precisa ter uma etiqueta, muito dificilmente a coisa vai pegar. Claro que quando surge uma nova tecnologia, você precisa ter uma etiqueta. Surgiu o carro e a gente tem uma etiqueta para lidar com o carro. A gente precisa tirar uma carteira regulamentada, né? Precisa fazer uma autoescola, precisa ter autorização. Quando surgem coisas novas, é natural que você tenha esse manual de etiquetas, as câmeras, né? Tem lá as regrinhas, aqui não pode ter câmera. Super natural. Quando surgiu o Google Maps, o pessoal ficou muito preocupado com a privacidade. Poxa, então quer dizer que o cara pode ver a minha casa, os governos, né? Ficaram preocupados. A gente acabou se adaptando. Não foi algo traumático. Algumas coisas são mais traumáticas. E eu tô sentindo que o Google Glass, ele é traumático. Essa história de ter uma câmera é perfeito pra você fazer tomadas de point of view. Mas ainda assim, mexeu a cabeça, a coisa fica esquisita. Você tem que ficar bem paradinho. Esse manual, vou te contar. Cada vez mais, eu posso estar errado, espero estar errado. Mas eu vejo que cada vez mais o Google Glass tá distante de se firmar como o novo wearable. E o SkyDrive assumiu definitivamente sua identidade como OneDrive. Nessa quarta-feira, se tinha um enigma que uma vez você resolvendo, você ganhava 100 GB de espaço gratuito. Basicamente, você tinha que entrar às 11h11, pelo horário de Brasília eram 4h11, e aí os primeiros 100 mil usuários ganhavam 100 GB de espaço. Deu uma garoteada, não consegui pegar. Mas fora isso, existem outras formas de você conseguir espaço. Você pode fazer backup, né? E você ganha mais 3, 4 GB. Tem aquela parte de sincronizar o PC ou o seu Mac com o serviço. Você pode convidar amigos e aí você ganha outros 5 GB, né? Em função, acho que é 500 MB para cada amigo que você convida. Você pode convidar 10, aí dá os 5 GB. A mesma linha do Dropbox. Você vê que todos os grandes players estão na linha do Dropbox. O OneDrive da Microsoft, ele é igual, vai, ao serviço do Google Drive, é a mesma linha de raciocínio, o mesmo foco. A Apple, ela também tem o seu Dropbox, só que ela deu uma disfarçada, né? Ela fez de um jeito Apple, ela mascarou isso através dos aplicativos. Você não tem um browser, você não acessa o arquivo, você interage com essa nuvem através dos aplicativos. Aí tem vantagens, por exemplo, nada impede que você acesse o seu conteúdo através de um Apple TV, por exemplo. Você pode consultar uma apresentação no Apple TV, isso já está disponível hoje em função daquilo que está no seu iCloud. Imaginando que no futuro a gente cliente tenha um SDK aberto, isso vai estar disponível para os outros aplicativos também. O cara faz um aplicativo para o Apple TV e acessa o conteúdo, exibe na TV. São propostas diferentes, mas todos os grandes players. Não, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Em segundo lugar está o Google. Terceiro, a Exxon. Quarto, está a Microsoft. Todo mundo seguindo essa linha da nuvem. Se você ainda não tem o serviço de nuvem, tem que ter, experimenta. Eu gosto mais do Dropbox pelo alcance que ele tem, né? Qualquer aplicativo salva coisas no Dropbox, enxerga o Dropbox, a API bem mais estável. Só que tem aquela história de espaço limitado, e embora tenha aquela dica lá do Fiverr, o que você pode fazer? Você pode colocar arquivos, outros arquivos, no OneDrive, outros no Google Drive. Você vai se espalhando pelas nuvens, se espalhando pela internet. Em termos técnicos, pro Brasil, Microsoft e Google Drive são mais interessantes. Isso porque eles têm um ponto de presença aqui no Brasil. A latência é menor, fica mais fácil de você conversar com os servidores. No caso do Dropbox, você vai bater lá nos Estados Unidos, então é um pouquinho mais lento, é um pouquinho mais agarrado. E falando das empresas mais valiosas do mundo, lembro do ranking das marcas mais valiosas, isso de acordo com a Brand Finance. A Apple é a número 1, a marca dela vale 105 milhões de dólares. A Samsung em segundo lugar com 78 milhões, o Google em terceiro, 68 milhões, a Microsoft em quarto com 62 milhões, seguido da Verizon, General Electric, AT&T, Amazon, Walmart e IBM em décimo. E você curte o Kickstarter? Já contribuiu com a campanha? Então fica de olho, porque teve vazamento, teve invasão no Kickstarter. Os dados de cartão de crédito, os dados financeiros não foram acessados. Só e-mail, número de telefone, endereço físico, nome, isso a hackeragem conseguiu ter acesso. O curioso é que quem descobriu a falha não foi o Kickstarter. Quem descobriu a falha foi a polícia. E aí deu um toque lá no Kickstarter, bateu na porta do Kickstarter e falou: ó, vocês estão com uma falha aí, tá vazando lá fora. O Kickstarter corrigiu coisa de 2-3 dias. E aí não tem muito o que você fazer, não tem muito pra onde correr. O que de repente você pode fazer é restringir as informações, é você colocar o site, ele quer saber tudo de você, quer saber... O cabe a você não contar tudo pra ele, porque às vezes dá uma falha dessa. E o que que acontece, né? O que o Kickstarter fez? Ele falou: ó, me desculpa, mas se vazassem os cartões de crédito, o que que ele ia fazer? Ele ia reembolsar? Não ia reembolsar. Você que tem que ser zeloso com seus dados. A gente tem uma certa confiança nas empresas, mas não tem jeito. Quando a casa cai, e quem sofre é sempre o lado mais fraco. É sempre nós, os clientes. E pra finalizar, o Bing quer fazer o mapeamento das favelas, das comunidades aqui no Brasil. É uma proposta de inclusão digital, mas de outra forma. O comum que a gente imagina é levar a internet para as comunidades. Só que você tem toda uma vida econômica dentro da comunidade. Você tem o bar, você tem a vendinha, você tem o campo de futebol, você tem o salão de beleza. E com certeza esse mapeamento vai ajudar da mesma forma que ajuda os demais estabelecimentos, né? E hoje a população de baixa renda tem sim os seus celulares com acesso à internet. É o grande ponto de acesso que eles têm hoje em dia, né? Lan House já acabou. Então, bacana essa iniciativa da Microsoft, bacana essa iniciativa do Bing. E assim, voltando a ficar de frente do microfone, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto com certeza amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.